Warpcast, o seu podcast retro gamer.
Sejam todos bem-vindos ao Warpcast, eu sou o JP Moraes, estou aqui com o Sidney Rodrigues.
Olá, pessoas.
Betão.
Fala aí, meu povo, tudo bem?
Yoda.
Fala, pessoal.
Eu falei Yoda, pareceu o mestre Yoda do Star Wars, mas não é, né? Yoda
aí. Eu sou um mestre, no final das contas eu acho que eu sou um mestre.
Tá certo.
Mestre Jedi do retro gamer.
Pois é, meus amigos, o Warpcast se multiplicou e agora ele é quinzenal. O episódio temático que vocês já estão acostumados vai continuar normalmente, porém intercalado com um episódio sobre um game específico. O nosso jogo de estreia é o Sonic the Hedgehog para o Master System. Vamos falar um pouquinho aqui da data de lançamento, né? Esse jogo, que é o do Master System que a gente tá falando, foi lançado em outubro de 91, né? Próximo ali também da versão que saiu pro Game Gear, que foi em dezembro também de 91, né? Esses jogos, eles saíram depois da versão de Mega Drive, que saiu em junho de 1991 também. Eu gosto de falar isso porque uma vez eu tava numa roda de amigos e surgiu uma confusão da galera ali com relação a o Sonic do Master System veio antes do Mega Drive, né? Pela aquela ilusão, de uma geração anterior e tal. Mas o jogo de 91, né? O Mega Drive é um console já de 1989. Então, ele saiu primeiro pro Mega e depois é que foi portado pra essa versão aí de 8-bits.
Eu achava que antes era o do Master System o primeiro mesmo.
Olha aí.
Aí depois que eu fui ver, falei, putz, olha, saiu na verdade do Mega Drive. E os caras, né, com aquele, já tinha o mascote preferido lá da Sega, né, já tinham feito. E depois, com sucesso, eles falaram, meu, vamos fazer pro Master System também pro pessoal aproveitar, né, a galera do 8-bits.
Com certeza.
Uma decisão muito de mercado, né, aproveitar a base instalada do Master System que já tava aí grande. E por que não, já tinham criado o personagem, eles conseguiram adaptar bem pro Master System, muito bem, inclusive, pro Master System. Por que não lançar, né, pro videogame que já tava aí com um monte de unidade vendida, né?
E eu vou falar uma coisa pra vocês, viu, gente? Realmente adaptaram muito bem, Sidney tá falando aí. Eu tô jogando agora, nesse momento, eu tô gravando aqui, jogando o Sonic, porque eu não tive muito contato com ele aí no... Eu não tive Master System, assim, eu pulei a geração 8-bits, assim, de posse de consoles, então eu jogava na casa de amigos. Minha maior experiência com Sonic é mesmo Sonic do Mega Drive, mas, cara, esse aqui não perde não, viu?
E vocês falaram aí sobre o mascote, é interessante, né, ter essa decisão de portar o jogo pro Master. Ele não foi o único, né? Depois foram portados outros Sonic pra ele, mas porque ali a gente tinha primeiro o Opa Opa como mascote da SEGA, né? Que é a navezinha do Fantasy Zone. Depois a SEGA tentou emplacar o Alex Kidd, e aí o Sonic veio como realmente aquele que firmou. Hoje essa história de mascote já não é mais tão forte, mas você vê que a SEGA ainda tem um carinho, ainda mantém o Sonic ali no alto de seu pedestal, né, cara?
Ele pode não ser tão considerado mascote hoje, mas ele foi pensado pra ser mascote, né, cara?
Sim, sim.
Aquele personagem descontraidão, o cara que anda pelado de tênis por aí.
Pelado de tênis, né? De barriga de fora. Sonic barrigudinho.
Com a barriga depilada. Betão, aproveitando que você tá jogando aí, olha aí o sprite do Sonic e o que, que ele tem de diferente da versão do Mega Drive.
Ele é um pouquinho menor, o tênis dele não é tão vermelho, o tênis dele é meio marrom.
Era isso
aqui
que eu ia te falar. O tênis dele é meio marrom, né? Parece que quando os caras estavam desenvolvendo o jogo, eles tiveram dificuldade de colocar a cor vermelha do Mega Drive e ficou essa cor aí, velho.
Olha aí, dessa eu não sabia. Quando você falou sobre o sprite dele, eu achei que você fosse falar um pouquinho do tom de azul, né?
O tom de azul
que
é diferente.
O Sonic do Mega é mais puxado pro roxo, né? E esse do Master é bem azul mesmo, né?
É porque a paleta de cores do Master é um pouco reduzida, né?
Dá pra fazer um degradê no Mega que no Master fica um pouco prejudicado. Pô, gente, eu tenho um carinho muito especial por esse jogo, porque meu primeiro console da vida foi Master System, né? E vinha com Sonic na memória. Durante muito tempo, o Alex Kidd, que ficava na memória do Master System 3, e aí depois ele foi substituído pelo Sonic 1, tanto no Master 3, quanto naquele Master System Super Compact, que era o sem fio, né, que tinha uma anteninha.
Puta, sensacional. Você conectava a anteninha na televisão.
Isso, isso.
A imagem ficava legal.
Ficava legal, de
pé. E ele tinha uma curiosidade, né, ele tinha uma segunda entrada de controle, que era no próprio controle, vamos dizer assim.
Exatamente.
O videogame era o controle, ele tinha uma entradinha de joystick ali, e aí você podia conectar o segundo controle lá. Nossa, muito legal, eu jogava muito na casa de um amigo meu esse daí.
É que esse videogame é tão bom que pegava até na TV do vizinho.
Pegava,
já
cara.
Já fizeram testes daí?
Aqui no Rio de Janeiro, a Record passava no canal 13, né? E esse Master System Super Compact, você podia escolher entre canal 12 e 13. E aí minha avó tentando ver, coitado, note a note dela com a Ana Maria Braga, e eu atrapalhando com o meu Sonic lá. Em outra televisão.
Aí os caras entregam idade.
esse primeiro Sonic, né? Sonic foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida, assim. Um dos primeiros que eu lembro, né? Jogar pra valer, sabe? De lembrar de início, meio e fim. Jogar pra finalizar, pra enfrentar um chefe e tal. Eu tive o Master System 3 com esse jogo na memória. O pessoal sempre me zoa com o The Division, que eu tenho muitas horas de The Division jogadas, cara. Mas, assim, de longe, Sonic 1 foi o jogo que eu mais joguei na minha vida.
A versão de Master ou...
Sim? A versão de Master, sim. Eu não tive Mega Drive, né? Eu saí do Master e fui pro Super Nintendo.
Você tem que resolver essa falha de caráter aí, cara.
Eu joguei muita coisa de Mega em emulador, mas eu nunca tive Mega Drive, não.
Ô, Cid, eu tô com você também, cara, porque eu saí do Master System e fui direto pro Super Nintendo, cara.
Tô me sentindo minoria aqui,
hein? E digo mais, eu nunca joguei pra valer o Sonic do Mega Drive. Eu joguei o do Master System, esse que me marcou, cara.
Cara, joguei muito, assim, chutando, eu devo ter zerado ele pelo menos umas 100 vezes, cara.
Nossa!
Com as habilidades certas, já conhecendo as fases, tu zera ele em 40 minutos ou menos.
A gente tá fazendo o cast aqui, eu comecei a jogar tipo uns 5 minutos antes da gente começar a gravar. E na boa, isso que o Sidney falou, assim, se você tem o mínimo de habilidade do Sonic 1 lá do Mega Drive, por exemplo, que, vamos lá, falando um pouquinho de jogabilidade, o que eu imaginei que eu fosse enfrentar aqui? Um Sonic um pouco mais lento, os comandos um pouco mais travados, e não, cara, ele responde tão rápido quanto o do Mega Drive, ou até mais rápido. Então, assim, se você já tem uma noção básica de Sonic, você consegue avançar no jogo. Eu tô indo aqui, ó, acho que eu morri umas 2-3 vidas só, e eu não sou nenhum mestre Sonic, entendeu? Uhum. Eu tô indo bem aqui, e é gostoso.
Eles conseguiram manter a jogabilidade bem parecida, né? Só a fase que tá um pouquinho mais linear, né? Por exemplo, a Green Hill tem alguns caminhos diferentes que você consegue tomar, mas esse do Master ficou um pouco mais que você só tem um caminho só, né? Mas fora isso, é muito gostoso, cara, jogar.
Cara, eu tô naquela fase de subir a cachoeira que se você cair, você morre. Manja, que você tem pulando nos pedacinhos de tronco.
Ah, tô 2 da Jungle.
Já morri muito nessa tela aí.
Pulei aqui, ó. Cheguei, acho que agora vou passar. Ah, passei, ó. Cheguei na plaquinha de interrogação.
Então, já foi, cara, uns 15% do jogo já. É. 5 minutos, você tá sentado.
A principal diferença que a gente nota, já colocando essa versão aí de cara, é o mapinha, né? Porque isso não tá presente na versão do Mega Drive, por exemplo, né? Antes de cada fase...
Entre as telas, né?
É, ele mostra ali um mapa geral da ilha, o percurso que aquele ato compreende, né? Então você sabe, ah, vou começar aqui, terminar aqui e tal. E mais pra frente ele até dá um zoom nesse mapa aí nas fases finais, pra você conseguir entender melhor ali o que tá acontecendo. Mas é um recurso legal, né? Você vê aquela ilhazinha ali do Sonic.
Ah, eu não tenho dúvida. Os jogos que tem mapa... Sem contar que o mapa ele vira uma atração a mais, né?
Sim.
Geralmente tem uns jogos... Nesse caso aqui, eu não reparei. Ele tem uma musiquinha de mapa também?
É só um.
Ah, é verdade.
Eu vou cortar esse barulho escroto que eu fiz, gente.
Não, aí você coloca.
Eu achei que você tivesse ligado o Master System aí agora, pô.
Ai, ai. O level design dele, como eu falei, né, ele já é um pouquinho diferente. Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, o ato 2 da Green Hill Zone, ele pega um lance mais subterrâneo, né? Até o que foi homenageado lá na Green Hill Zone 2 também do Sonic Mania, né? Se você pegar aquele caminho ali que vai pela parte de baixo, você vê uns lugares ali com pocinha d'água e tal. Se você não pegar aqueles caminhos de cima da tirolesa, né? Então eles fizeram mais uma homenagem aí também aos 8-bits, né?
Então, mas foi uma ótima decisão da galera que desenvolveu esse port. Esse port não, né? Essa versão do Sonic pro Master System, porque originalmente era pra ser um port, né? Eles falaram, não, vamos pegar o jogo do Mega Drive, fazer o downgrade e a gente joga no Master System e já era. Só que aí eles pensaram, vamos fazer o seguinte, pra gente aproveitar melhor o hardware, vamos refazer o diferente, né? Pra aproveitar
Jogo, é isso que eu ia falar.
É, exatamente. Pra você aproveitar todo o potencial do hardware, porque talvez se você fizesse um downgrade, o jogo não ficaria tão bom quanto ficou, né?
Exatamente.
E foi uma boa decisão que eles tomaram.
Com certeza. Eu tenho um exemplo negativo que aconteceu, por exemplo, o Street Fighter 2 do Master System, ele não é legal de jogar. Porque ele tentou fazer justamente esse port aí e a jogabilidade dele não funciona.
Eu tenho um conceito pra jogos portados. Eu acho que eles... O nome deveria ser jogos capados, assim, sabe?
É mais justo, né? Capas honestas.
Exatamente. Ele é mais honesto mesmo, porque assim, você tira um jogo de uma plataforma que ele foi preparado, ele foi desenvolvido pra aquela plataforma, e aí se você vai numa pegada de aproveitar o parque instalado aí, cara, você chega lá e tipo, fala, ah, beleza, a gente já tem 1 milhão de Master Systems instalados, então vamos pegar o Sonic do Mega Drive, fazer um downgrade e jogar lá. Meu, vai virar uma porcaria de jogo,
exatamente,
entendeu? Vai ficar com lag, vai ficar lento e tal. Então eu acho que assim, uma boa decisão é, vamos aproveitar uma IP de peso que a gente tem, que é o Sonic, e a gente faz um jogo, um Sonic the Hedgehog pra Master System. E aí os caras dão um tiro certo, né? Que muita gente agora prefere até a versão de Master System do que a própria versão de Mega Mega Drive, né?
Ah, eu prefiro. Mais um gol dos caras por ter escolhido fazer um novo jogo do Sonic no Master System, que quem tinha o Master e pegou o Mega, jogou um jogo diferente do Sonic, e vice-versa, né?
Com certeza.
Quem já conhecia o Sonic no Mega Drive, ele pôde jogar de novo no Master System, e era um jogo diferente.
Sim. Apesar de ter zonas diferentes, várias se repetiram, né? No Mega Drive do Master System. A Green Hill, Labyrinth Zone e a Scrap Brain estão presentes nas duas, né? Mas tem fases que não estão lá, né? A Spring Yard, por exemplo, não tem. A Marble Zone, ela foi planejada para estar no Sonic do Master porque a música ainda tá no cartucho, sabe? Até hoje, ainda tá lá na ROM. Se você procurar até no YouTube aí, Marble Zone Master System, você consegue tocar a versão 8-bits, né? Então a música foi portada, mas a fase foi cancelada.
Só que quando você fala que foi portada, você quer dizer que ela foi criada uma fase, tipo uma Green Hill, pro Master, porque a fase não é idêntica, né?
Eu digo assim, o visual e aquela localidade, né? Digamos assim, não a fase, o level design, né? Porque é bem diferente. Tem outras mudanças também, por exemplo, o Robotnik, você tem anéis pra poder combater ele. No Master, não. Qualquer erro ali é fatal se você não entende qual o padrão de ataque e tal. E tem umas fases do Robotnik que são bem difíceis. A da Jungle, que ele fica soltando uns tronquinhos ali, cara. Até hoje eu ainda morro nela, sabe?
Cara, eu vou te falar. A gente falando de Master System, eu tô olhando aqui pra minhas tranqueiras aqui. E eu tô vendo a caixa. Eu tenho o Sonic 1 e o 2 de Master System, né? Como a caixinha dos jogos do Master System eram bonitas, né, cara? Uhum. Esse branco quadriculado aqui era sensacional. Acho que é um dos designs de caixinha de jogos mais bonito que a gente teve. Bonito pra caramba, aquela cena do Sonic e o Tails com asa delta, assim, é legal pra caramba.
Cara. Muito maneiro.
Cara, eles ficam muito mais bonitos com os coloridos do JP.
Caraca, não fala isso não, cara. Todos os meus manuais de instruções eu estraguei quando era criança, pintei com canetinha. Putz. Tá tudo lixo aqui, cara.
Nossa,
pô,
cara.
Se eu entro num DeLorean, eu me bato.
Agora a caixinha vale mais, tem lá a rabiscada do JP, tá até valendo agora.
Romero Brito.
Não sei se tu tá me elogiando ou se tu tá me sacaneando, Sidão. Vamos deixar esse questionamento aí.
Guarda essas caixinhas aí, quando o cast tiver com 6 milhões de inscritos aí, a galera escutando, vai valer uma
fortuna. Vai valer, né?
É bom falar, só que a missão principal, o estilo de jogo, ele muda um pouco. A missão aí é resgatar as esmeraldas, né?
Todo jogo do Sonic, na verdade, parte dessa premissa. De você recuperar as esmeraldas, né? E vencer o Dr. Robotnik no final. Só que nesse jogo em específico, as esmeraldas, elas estão escondidas nas fases. No jogo do Mega Drive, por exemplo, você tem que pegar mais de 50 anéis, entrar naquele anelzinho gigante, aí vai te transportar pra fase especial e você vai ter a oportunidade de pegar a esmeralda. Nesse aqui até tem esse negócio de você terminar a fase com mais de 50 anéis e você também vai pra uma fase especial, mas lá você só consegue pegar monitor de vida ou monitor de continue. Né, não tem essa... Na verdade, nem tem a necessidade de você ir pra essas fases especiais. Eu, quando quero zerar rápido, por exemplo, eu evito ter mais de 50 anéis pra poder zerar mais rápido, sabe?
Tá aí uma dúvida que eu fico, cara. Por que monitores?
Não sei, cara. Talvez por questão de tecnologia do Robotnik. Não faço ideia, cara.
É, faz sentido. Eu acho que puxa um pouco pra esse lado da tecnologia. Porque eu nunca tinha parado pra pensar por que monitores. E faz todo sentido.
Né?
Você tem o monitor do escudo, da invencibilidade, da vida, da moedinha, né? São vários, né?
Mas para pra pensar, cara. Você vai pegar uma folha seca e ganhar uma roupa de guaxinim também não faz o menor sentido.
Mas acontece, cara. É verdade.
Depende da folha que você for usar, né?
Olha que dependendo da folha, meu amigo, pra você sair voando é fácil.
Mas galera, falando um pouquinho dessas fases aí que são diferentes... No lugar da Marble Zone, a gente teve a Bridge Zone, que até tem um conceito um pouco parecido assim que eu vejo, né? Ao invés daquelas bolas de fogo que saem da lava, você tem piranhas, né, que sobem do rio que tem ali embaixo, né? Que é uma fase toda de pontes, né? Como o nome já diz, Bridge. E se você cair lá embaixo também você morre, né? Porque a água tá cheia de piranhas, né? Assim como quando você pisa na lava, Marble Zone, você morre também. Então tem alguns conceitos assim que parecem até se repetir. E como essas fases foram criadas exclusivamente para a versão de Master e de Game Gear, né? Foi necessário também que se fizessem trilhas sonoras específicas para essas fases. E aí, meus amigos, quem entrou para esse time aí para fazer essas trilhas foi o Yuzo Koshiro, que, porra, o cara é simplesmente o autor da trilha sonora de Streets of Rage, que eu acho que é a maior obra do cara, sabe? O cara fez Adventure Island, fez Shinobi 2 do Game Gear, Shenmue. Assim, quem não conhece Yuzo Koshiro, cara, quando acabar esse cast, tem que pesquisar. O cara é fora de série.
E, na verdade, ele que fundou essa empresa que fez essa versão do Master, né? Eu não sabia também, dei uma pesquisada antes, eu vi que além das trilhas sonoras, ele fez todas, né? Ele que fundou a empresa, agora eu não lembro o nome, qual que era o nome da empresa, acho que era Ancient Corporation, algo assim, né?
É, eu não sei ao certo o nome, mas o que eu lembro, assim, que tem até uma fofoca de que ele queria colocar o nome nos créditos, só que aí a SEGA não deixou e tal, tem um lancezinho desse. Ah, só pra não passar batido, né, Revenge of the Shinobi também, a trilha sonora do Yuzo Koshiro, adoro essa trilha também.
Nossa, eu adoro esse jogo, cara, é demais.
Eu, pessoalmente, acho que é onde essa versão do Master, onde ela brilha, cara, é na trilha sonora, mais do que no próprio jogo, cara. Eu, pessoalmente, gosto muito daquela baladinha anos 80 do Bridge Zone.
Cara, a Bridge Zone é uma das músicas favoritas minhas, assim, de videogame de todos os tempos, cara. Eu adoro essa música.
É a segunda tela, não é? É a segunda.
Isso.
Puta, é demais, é clássica.
A melodia dela foi reaproveitada em Sonic Adventure. O tema do Tails lá, que se chama Believe in Myself, ele tem muitos trechos assim que são muito parecidos, sabe? Se você pesquisar até no YouTube aí, eu vou deixar o link também no post do episódio. Tem até um mashup. Em alguns momentos sai, né? Porque é mais uma inspiração assim. Tem alguns trechos que casam, outros não. Mas você consegue perceber bem a semelhança, né? E a Believe in Myself também é outra música maravilhosa.
Cara, e eu queria destacar também, por último, aquele tema jamaicano do... Como é que é o nome daquela frase?
Jamaicano,
Jungle Zone.
Cara.
Jungle Zone, tem uma musiquinha mesmo. Parece música jamaicana,
meio reggae.
É meio reggaezinho, cara, é.
Tá,
é
tá
Jungle
bom.
Zone, Jungle Zone.
Acho que tu usou a folha do mar. É isso aí. Eu queria também destacar algumas fases que são bem diferentes desse jogo, que são o ato 2 da Bridge Zone, que tem uma fase que ela é de rolagem automática da tela, então você não consegue parar, ela fica te obrigando a seguir em frente. Né? Se você não prestar atenção, você pode perder o momento de pular e tal, e cair na água. Outra fase também que é bem diferente do padrão Sonic é a... segundo ato da jungle, que é a da cachoeira que você tem que subir. E a partir do momento que você sobe, você não pode voltar pra onde você tava. Porque se você pisa na parte inferior da tela, você morre. E outra também é a Skybase. O ato 2 dela, que se passa todo num dirigível, né?
Cara, é muito icônico, é bem bonito.
É, o macete é você pular na plataformazinha que tem escondida ali embaixo e seguir até o final da fase nessa plataforma
flutuante. Cara, eu fiquei muito tempo caindo nas hélices,
eu
caindo
também,
em tudo até lugar, até eu descobrir onde que tinha que pular, cara. Puta, eu tava muito, muito bolado.
É muito traiçoeira essa fase. Bom, galera, esse jogo, ele tem uma versão Master System, tem a versão Game Gear, que elas parecem ser idênticas, mas elas têm muitas diferenças. A começar pelo zoom, né, você vê que no Game Gear parece que a tela tá mais próxima do Sonic, os sprites do Sonic são diferentes, tem algumas pequenas diferenças também de level design. Logo na Green Hill Zone, quando você começa, tem uma ladeirazinha que até quem joga o Sonic 1 é muito tempo do Master System, tem um glitch que você usa pra ir direto pro final da fase, né, onde você rola ali e pega a velocidade, mas ali tem uma placa com uma setinha pra baixo e tal. Fora os Robotniks, né, que aparecem, o da Bridge Zone também, ele é bem diferente, por exemplo, não tem aquela partezinha de água, você enfrenta ele em cima de uma ponte. Então, assim, se você jogar os dois, você vai notar bastante diferença, apesar de, no geral, assim, ele ser o mesmo jogo, né?
Esse glitchzinho é sensacional, né? Eu tava na versão do Master, começando o jogo aqui, das poucas vezes que eu joguei, isso era uma das coisas que eu lembrava.
Uhum.
Se você desse o spin, né, naquela rampinha, ele te joga meio que, tipo, pra fora da tela.
E você
se você
só...
segurar o tempo isso. inteiro pra frente, a tela passa inteira e você... O mais engraçado é que você aparece na frente da placa de terminar a tela, né?
Sim, sim.
Aí você tem que voltar pra pegar a placa.
É, muito bom. Tem um glitch na segunda fase que se você fizer a mesma coisa, você pode cair fora da tela. E aí você não consegue Caramba. Voltar, tem que resetar o videogame.
Nossa, isso
pois
aí eu não sabia não.
Aí já é bug, né?
Aí é bug.
Tem uma coisa nas telas da versão do Master System, acho que do Game Gear também, que me corrija se eu estiver errado. Mas aquela coisa mais icônica do Sonic das telas... que é o looping, não tem, né, na versão do Master
não
System,
tem.
Né?
Não tem.
Não tem, cara. Será que isso foi por causa das restrições de hardware do, Master System? Será que foi por causa disso?
Limitações, você quer dizer?
Era por causa disso, porque eles não conseguiam fazer aquela aceleração no videogame.
Eu não sei se não. Só se for nesse primeiro momento. O Sonic 2 do Master, eu não tenho certeza, mas o Sonic Chaos, né, o Sonic Chaos, como preferir, ele tem loop, só tenho certeza que eu tenho ele aqui, do Master.
Ah, é?
Cara, o Sonic Chaos é bem bonito, a gente tem que fazer um episódio dele também. Ele é muito bonito.
É muito bom. Mas, galera, eu acho que a gente fechou já, né, o assunto, né? Vocês querem acrescentar alguma coisa aí do Sonic do Master?
É, bom, eu queria dizer só que eu acho que a gente começa bem essa série de episódios aqui no ARPcast. E, cara, como você é o host, a gente não podia começar com outro jogo mesmo, né?
Que isso, cara. Assim você me compromete.
Ah, então nós somos obrigados a falar de Sonic do Master System?
É, o próximo episódio é Sonic 2, por exemplo. Tô brincando, gente. A gente vai variar bastante.
Não, o próximo é Black Belt, né?
Olha aí, ó. Excelente também.
Esse é demais.
Então é isso, galera. Se você gostou desse episódio, vá até o warpcast.com.br, deixe um comentário lá pra gente. Aproveita também pra conhecer os outros programas. Tem o Drop Zone, tem o Warp News, tem o Geek Zone também. E se você for fã de Sonic, então você pode ir lá em warpzone.me e comprar o livro Biografias número 2, que é especial do Sonic the Hedgehog. São 100 páginas com a qualidade que só o Warp Zone pode proporcionar. E nessa edição ainda tem Clonoa, Rayman e Banjo. Só ir lá em warpzone.me. Pessoal, ficamos por aqui. Muito obrigado por ouvir esse programa até o final e nos vemos na próxima. Valeu, um abraço.